Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini e cinemática é cinema e matemática? Ou talvez a
Meu
arte
Deus.
De parametrizar o movimento?
É assim, né? Sempre que duas palavras são parecidas, elas significam as duas coisas.
Exato.
Já diria as regras da vida, né?
Exato.
Fala pessoal, aqui é o Sato, e como vocês veem, a gente tá retomando um tema, mas o que diabo o sorvetão tem a ver com física, cara?
A minha era muito parecida com essa. A minha era, bora fazer um sorvete.
Eu tive um professor de física que ele inventou uma... Ele, acho que ele não gostava de sorvetão. Ele inventou uma que era tipo Silvio Santos. Enfim, eu nem lembro a frase, que era uma frase muito louca. Era uma coisa muito louca, que eu não lembro a frase, mas era uma frase que não fazia sentido.
Era uma frase aí.
Mas eu não gosto dessas frases pra decorar fórmula.
Bom, a gente pode falar sobre isso durante o episódio.
Sim, exato. Enfim, como vocês devem ter percebido, a gente voltou no tema de cinemática. Da última vez a gente acabou filosofando muito, né? Além de ser um tema que a gente gravou nos primórdios do Physicast, então a gente quer regravar de uma maneira mais... um pouco mais técnica, talvez. Ou pelo menos falar um pouco mais da cinemática não filosofal, mas dos meandros da cinemática.
Novos equipamentos e com a nossa nova experiência, né?
É verdade. Né?
Eu gostaria de dizer que eu ouvi o episódio antes de gravar isso daqui. E foram dois episódios, né? Parte 1 e parte 2. Que passou mais tempo filosofando por que cinemática era ou não matemática, era mais matemática do que física. E sobre o demônio de...
De Maxwell?
Não, o demônio de Maxwell. O demônio de...
Laplace?
De Laplace.
Meu Deus!
Porque é cinemática.
Por que a gente falou de demônio de Laplace assim, tá bom, vai, depois eu ouço de novo.
O César é um jogador de Lero Lero, tenho certeza que foi ele que falou.
Foi ele.
Dessa
mesmo.
Vez a gente baniu ele pra ter um episódio mais conciso.
Exato.
Da brincadeira, gente.
César tá na geladeira, né?
Tadinho.
Enfim, vamos falar sobre cinemática. E espero que vocês gostem. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
Já que o Pedro puxou ali na introdução, né? O que vocês acham do uso de mnemônicos, né? Que são essas frasezinhas ou alguma coisa que serve para lembrar do conteúdo, mesmo não explicando nada? Por exemplo, sorvete, sorvetão, assim. Vocês usavam muito quando vocês estavam no colégio?
Eu não usava, porque eu não sei se minha cabeça funciona melhor com letras e fórmulas, talvez por isso que eu fiz física. mas eu conseguia lembrar da fórmula. Assim, eu sei que eu comecei a decorar, vamos dizer assim, a fórmula de usar, né? Então, se eu usava pra resolver o exercício, uma hora eu pegava, mas... Eles não são tão difíceis, né? A maioria.
Ah, não. De fato. Então, no cursinho, assim, eu já não usava, né? Porque, bom, a gente passa os 3 anos da graduação, a gente acaba meio que decorando. Mas tem bastante, né? Essas partes cinemáticas tem muitos... Mas eu lembro que eu usava um pouco quando eu fiz pra vestibulinho, né? Que eu fiz um cursinho pra entrar no ensino médio. E lá eu usava bastante, cara. Porque eu acho que eu não tinha muita confiança que eu ia lembrar as coisas, sabe? Isso dá uma falsa sensação de... sei lá...
Segurança também.
Segurança. Acho que segurança é a palavra, assim. E, assim, o problema é que às vezes você até perde o significado da fórmula, né? Você lembra da fórmula sem entender direito ou o que tá acontecendo, ou o que significa cada variável, né? E às vezes isso é um pouco prejudicial, né, pro aprendizado. Apesar de que se o seu objetivo é acertar a questão e tirar nota, isso funciona, né?
Eu sei que existem várias, mas eu não consigo lembrar de quase nenhuma. Eu lembro que tem da soma de senos, do sorvetão. Eu lembro que também tinha várias dialéticas também, que dialética também era muito... O ensino médio barra cursinho era muito... Era muita equação, né? Porque, no caso, eles não ensinavam você a deduzir as coisas. Você dava equações pra vários casos diferentes, né? Pra vários mini casinhos. Então, como você tinha que decorar pro caso, mini caso, então...
E, às vezes, é tipo uma manipulação super simples, né? Algébrica, assim.
É, que nem tem aquela fórmula. Esqueci o nome dele aqui. Que ela é V quadrado igual a V zero quadrado, mais 2A delta S.
Equação de Torricelli.
Torricelli, isso. Que, assim, eu acho que isso até vale a pena decorar, sei lá, por algum método, porque a princípio você pode deduzir, mas dá um trabalhinho deduzir, né? Então não vale. Mas, por exemplo, as outras duas que você usa pra deduzir essa, acho que não vale a pena. Se você entender, você consegue chegar.
É. Inclusive.
É que essas de cinemática são bem fáceis, porque algumas são bem intuitivas, assim. Por exemplo, da velocidade da velocidade a partir do tempo e da distância. Se você sabe a definição de velocidade, você sabe fazer essa equação.
Só um comentário antes de a gente voltar pro tema, né? Que até a gente começou a devagar um pouco de novo. Acontece bastante quando a gente lembra dos períodos de colégio, né?
Sim.
Porque, mas eu acho que é tão bom, porque a gente lembra como era aprender esses temas antes da gente ser físico, né? E quais são as dificuldades, assim, pra onde a gente vai, né? Tocar nos pontos. Uma coisa que eu nunca esqueci a equação de Torricelli, porque o mnemônico dela era meio safado, cara. Vocês têm um mnemônico pra essa fórmula? Então, o que eu aprendi lá no cursinho era vovô e vovó mais dois anões numa pirâmide sexual. Que é V0 ao quadrado. Que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tipo, é tão assim esdrúxulo que você acaba lembrando, cara. Tipo, eu acho que eu aprendi isso no cursinho pra vestibulinho. Então era em 2006, 2007, por aí. Eu lembro disso quase 15 anos depois. Então, tipo, porra, funcionou, né? Pra lembrar.
Sim. Ah, isso também de decorar.
É o que eu tava pensando, que o Torricelli nada mais é do que o teorema de trabalho e energia, né? Então você não precisa nem usar cinemática pra deduzir.
Ah, nem isso, né? Ele só tá te dando a velocidade num movimento que é uniformemente acelerado, né? Tipo.
Exato. Por isso.
Mas, bom, vamos pro tema, né? A gente já até adiantou algumas coisas aqui, né? Que a gente ainda não falou o que é, né? Tentando puxar na memória das pessoas, né? Porque, bom, a maioria dos nossos ouvintes passou pela escola e lembra de umas coisas. Fala.
Uma coisinha rapidinho. Que uma coisa também de decorar fórmulas é que eu percebi que na faculdade a gente não decora fórmula mais, né? Porque hoje deduz... ou tem formulário no final da prova, então
sim.
A gente para de usar a fórmula muito rápido, assim, de vou decorar essa fórmula, porque normalmente não é esse o conteúdo que você quer avaliar.
É, depende muito do programa do professor, né? Assim, sendo bem sincero, algumas disciplinas eu precisei decorar fórmulas, mais porque o tempo da prova era curto do que qualquer outra coisa.
Mas um professor razoável, ele vai botar a fórmula, né, no final da prova.
Sim, assim. Eu tinha professores que falavam, olha, você pode levar uma folha com a anotação que você quiser, ou senão, tem esse formulário. Ou já teve até extremos do tipo, você pode consultar o livro durante a prova. Tipo, se vira aí. Não é o objetivo, né, que você decore fórmulas.
E se você, querendo ou não, se você tem um livro, mesmo se você não estudou e levar um livro, você vai ficar folhando o livro por tipo, 2 horas procurando coisas muito ferozmente.
Sim, nossa, uma das piores, e assim, o problema é que quando o professor deixa você levar o livro, você já desconfia, né, que a prova vai ser difícil. Você tem consulta, tipo, nossa, eu já tive prova que eu levei, sei lá, 2 livros e mais um artigo, assim. E é realmente a pior coisa é você perder tempo procurando informação. Você tem que saber onde ela tá e o que você precisa.
Sim. Então, tem esse ponto também, porque às vezes, assim, a prova, ele, no final das contas, quer avaliar se você tem a capacidade de. Acho que o que a prova gostaria de avaliar, né? É, se você tem a capacidade de resolver algum problema, certo? De apresentar o problema e resolver ele. Você não precisa saber a resolução do problema de antemão. Então, se você tiver a oportunidade de buscar, que é o que você vai acontecer na vida real, né? Se você estiver trabalhando, você vai ter acesso a fontes de informações. Então você tem que ter a habilidade de achar onde você está procurando, né? Então se você leva o livro aí. O que eu quero dizer com isso é: faz sentido se todas as provas pudessem levar o livro, né? Porque você acha o que você quer e usa o que você achou, né? A capacidade de entender o que você está lendo e aplicar é mais importante do que resolver o problema de cabeça.
Mas depois de todo. Depois de todo esse devaneio aí, a gente pode começar a falar do tema. Olha que legal.
Cinemática. O que é cinemática?
Então? Que raios é cinemática? E aliás, cinema também tem a ver com a origem da palavra, né? Os dois têm origem comum, mas não significa que cinemática é sobre cinema. Na verdade, é que cinema é sobre movimento. E olha lá.
Exato. O cine do cinemático do cinema é movimento, no final das contas.
Isso. E cinemática, no final, Exato, é o estudo do movimento. Mas, assim, como a gente avançou bastante na mecânica, né, que é a área mais geral que trabalha com isso, a gente acaba falando na física que cinemática é o estudo do movimento que não se preocupa com as origens dele. A gente quer descrever o movimento e não falar, ah, ele aconteceu porque a gente tinha um campo elétrico e blá blá blá, e tinha uma força. Não, a gente quer saber assim, olha, eu tenho uma velocidade tal, quanto tempo eu vou levar, que trajetória eu vou fazer. Então é bem restrito a descrição do movimento, né? O que, que vai acontecer dado essas condições. Até a gente levantou na primeira versão desse episódio é se isso é realmente física ou é matemática, né? Porque é uma descrição muito... que não se preocupa tanto com as condições físicas que levaram aquele movimento, né?
Ah, mas isso, essa técnica de você descrever o movimento através, sei lá, da parametrização, de alguma maneira, eu acho que ela é bem poderosa, né? Mesmo que você não se preocupe com a física em si, ou seja, a física que gerou, né, o movimento, né? É física no final dos contos, né? Mas ela é muito poderosa porque você tá jogando pra debaixo do tapete um monte de complicação que às vezes você não tá interessado, que às vezes você nem consegue resolver porque é muito complicado.
Exato.
Mesmo,
e simplifica. E isso é realmente uma habilidade que um físico, na verdade um cientista, qualquer pessoa em geral deveria desenvolver, né? Que é o que é relevante pra estudar esse problema, né? A gente sempre vai ter informação demais e assim, se a gente conseguir elencar que isso, essas coisas são as mais relevantes, vamos usar elas... já adianta muito, né, em como você vai analisar o problema.
E para as pessoas que, assim, talvez quem estuda carro de corrida ou avião, essas coisas, a cinemática pode ser bem complicada, eu imagino, né? Mas para o dia a dia de 99% das pessoas, a parte simples que precisa da cinemática é basicamente movimento com velocidade constante ou, no máximo, uma aceleração constante. Então, reduzir toda essa... Imagina só o que a cinemática está fazendo. Pelo menos essa que a gente vê no colégio, geralmente. Né? Ela está reduzindo... Tem um monte de força atuando no sistema, tem um monte de pessoas, um monte de coisas... Cada um está se movendo numa velocidade diferente e acelerações diferentes e interagindo de forma diferente. Esquece tudo isso. Você tem a velocidade, aceleração, posição e tempo. E só isso é o suficiente para você descrever com uma aproximação boa, o suficiente a maioria das coisas que você está preocupado no seu dia a dia. E funciona muito bem, né?
Eu acho engraçado, né? O pessoal sempre fala assim que física não existe na vida real, né? Porque é sem atrito, sem resistência do ar e tudo constante. Cara, você tem que aprender primeiro a fazer resolver os sistemas mais simples para depois tentar resolver os mais complexos. Que, pra falar a verdade, se ele for complexo o suficiente, não dá pra resolver, né? A gente vai precisar de computadores e técnicas bem elaboradas, né? Mas a gente consegue fazer aproximações boas o suficiente. E às vezes, assim, você fazer uma aproximação simples, mas que vai te dar a informação que você quer, é muito mais legal, assim, e muito mais útil do que você gastar, sei lá, uma semana programando, mais uma semana pro código rodar pra você ter uma resposta de quanto tempo você vai demorar pra chegar de, sei lá, São Paulo a Campinas. Cara!
Então, talvez a gente possa definir assim, a cinemática é uma aproximação dos movimentos dos objetos, que é facilmente computável.
Não necessariamente, né? Você pode fazer assim na cinemática. Quão difícil
pode.
Você quer. Mas se você puder simplificar, por que não, né? Então, assim, vamos pensar primeiro, assim, quais são as situações mais simples possíveis pra gente querer descrever em cinemática, né? Bom, a primeira hipótese mais simplificante possível que a gente pode fazer é que esse corpo não tem dimensões. A gente vai descrever o movimento de um objeto que é um ponto para a física. Claro que isso não é sempre verdade. Às vezes você vai ter um corpo que ele é extenso, então você tem que considerar se ele consegue, sei lá, passar por um certo caminho, ele pode ter obstáculos, ele pode querer girar, ele pode bater. Então, assim, isso são situações complicadoras. Mas, assim, a coisa mais simples que a gente consegue pensar é um ponto. E dependendo das dimensões que a gente está trabalhando, é ok trabalhar, sei lá, um carro como um ponto, uma pessoa como um ponto. Então não importa o que está se movendo, né? É de fato a gente tirar esses detalhes complicadores e falar, não, isso daqui é um corpo. Quando a gente fala corpo em física, normalmente a gente está pensando num corpo, um objeto pontual, né? Isso simplifica pra caramba, como a gente já pode perceber, né? E aí a gente pode começar a pensar assim, em o que mais a gente pode pensar para simplificar ao máximo? Qual que é o movimento mais simples possível que a gente pode ter? Bom, nenhum
tipo
movimento para começar, né?
Exato. Mas, já diria o Galileu que um corpo parado é equivalente ao corpo em movimento, né?
E
movimento constante.
Não,
é que
aí
já... Não, eu vou ter que entrar na...
Tá difícil isso aí.
Não sei se eu concordo.
Você não sabe se você concorda? Tá, então eu vou explicar.
É,
então,
quem tava falando... a Tora parada e a Tora entrando no teu rabo é diferente. Pode estar em velocidade constante.
De fato, de fato. Não, o que eu quero dizer é que é equivalente... É que aí a gente vai entrar no sistema de coordenadas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se tiver um objeto em movimento com uma velocidade... É que a gente vai entrar no melhor... Tá, acho melhor cortar essa parte, editor, porque... A gente vai tá pulando, já tá adiantando o que a gente vai falar.
Não, é, mas basicamente eu acho que esse é um ponto importante. Não, assim, vamos só dar uma pincelada nisso. É que movimento sempre se descreve a partir de um referencial. Porque você tem que estar se movendo em relação a algo. Quer ver uma coisa interessante? Eu falei pra vocês que o movimento mais simples possível é estar parado. Se você colocar o referencial no próprio corpo, o corpo nunca se afasta de si mesmo. O que eu quero dizer? Um referencial em cima do corpo que tá se movendo vai sempre falar zero. Vai sempre falar que o corpo tá parado.
Que si mesmo tá parado, né?
É, exato, porque ele pode estar se movendo, mas aí o nosso referencial está se movendo junto. É como se colocasse uma régua nesse corpo e falasse, olha, em que posição da régua ele está? Mas a régua está indo junto com a pessoa. Pois é a mesma, a menos que a pessoa, sei lá, mexa a régua, faça alguma coisa estúpida. Né?
Mas aí a régua está assim. Se mexendo em relação a ele, né?
É, exato. Mas você vai medir nada, né? Então, assim, é importante, assim... Mesmo assim, se a gente não pensar na matemática, não pensar em nada, é a forma correta de usar o nosso instrumento de medida, né? Se a gente quer medir distância, a gente vai usar alguma coisa como uma régua. A gente tem que colocar o zero da régua em algum lugar. Se a gente ficar movendo a régua, a gente não mede nada.
Acho que tem um exemplo que a gente pode fazer.
Oi?
É, não sei se...
Eu ia falar, por exemplo, o clássico do carro, por exemplo, que você tem. Se você colocar, se você tá num carro e você coloca o seu ponto, o seu referencial em você mesmo, então o ambiente ao que você está ao redor, se você vê as árvores passando, a estrada passando, tá tudo se movendo e você está parado.
Isso.
Mas se você colocar o sistema de referencial fora do carro, então quem tá andando é o carro e o resto parado.
Sim. A gente pode pensar também em outros carros passando do seu lado, né? Quando você está numa estrada, por exemplo, ali, que tem mais ou menos a mesma velocidade, você pode estar se movendo muito rápido, sei lá, 100 km por hora em relação ao chão. Mas você coloca outro carro do lado a 100 km por hora, ele parece parado, né?
Sim. E tem um exemplo que mostra a importância da gente definir muito bem o que a gente quer dizer com referencial, que a gente pode fazer agora, por exemplo. Eu vou falar assim, tem um carro se movendo com velocidade... tem um carro se movendo com uma aceleração constante. Aí você que tá ouvindo aí, e vocês, Italo e Sato, vocês imaginaram um carro, né? E eu falei uma hipótese que eu imaginei na minha cabeça aqui. Qual hipótese que vocês imaginaram, Sato e Italo, quando eu falei, tem um carro se movendo com aceleração constante?
Um carro se movendo com velocidade constante.
Defina o referencial. Como é que aparece a imagem do carro na sua cabeça?
Eu pensei no ponto de vista, eu vendo o carro passando.
Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, indo na sua direção.
Eu me imaginei dentro do carro, mas pode ser.
No caso, eu estaria indo de baixo pra cima, no caso, né?
Você estaria de baixo pra cima?
Não, eu como se eu estivesse vendo de cima e o carro estivesse andando pra frente só.
Uhum. Ah, entendi. Ok. Uma visão aérea do... Uhum.
Isso.
Do problema.
Então, teve o Sato falou, ele tava dentro do carro, é uma coisa. O Ítalo tava olhando de cima pra baixo e vendo o carro indo na estrada. Alguém deve ter ouvido esse podcast pensando assim, eu tava olhando na estrada, o carro começou na minha esquerda e foi pra direita, ou a outra pessoa foi da direita pra esquerda. Todas essas visões são válidas porque cada um imaginou e eu não defini o referencial, né? E o
que
eu
queria dizer, na verdade, dentro do que você colocou, né?
Exato. E na verdade, o que eu imaginei quando eu falei essa frase é um carro caindo, né? Então tem um guincho, levantou o carro e soltou. Então, na verdade,
mas ele tá em velocidade baixo. Constante?
É aceleração constante.
Eu falei aceleração constante? Ok. É. Então eu já imaginei errado, ó.
Mas você vê que se a gente não descreveu qual que é o referencial, cada um pode interpretar de uma maneira totalmente diferente o movimento do carro. Então, é por isso que é importante você definir referenciais.
Sim, de
pra
fato.
Pra todo mundo conversar sobre a mesma coisa.
Sim, mas existem transformações que vão mostrar que esses problemas são equivalentes. No final, né? Se você, por exemplo, rotacionar ali o cara que tá vindo da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, você pode pensar em rotacionar o seu observador Então, no final é o mesmo problema, né? As mesmas equações vão reger essas duas situações, você só tem que adaptar o sistema de coordenadas, né? Mas, no final, assim, a descrição é muito parecida, né? Por isso que a gente acaba colocando eles na mesma classe de problemas.
Uhum. Eu acho que esse é o poder, na verdade, da cinemática, você identificar quais situações são equivalentes, e aí você fala assim, ó, todas essas aqui, você descreve desse jeito aqui, muito simples, e você só precisa adaptar o seu referencial. Eu acho que esse é o maior poder da cinemática.
Sim, de fato. Então, assim, escolher um referencial é útil, mas procurar, assim, outros referenciais, às vezes, ajuda você a entender melhor o problema. Às vezes, você usa uma simetria que você não conseguia ver num outro referencial, né? Por exemplo, sei lá, se você quiser colocar muito referencial no próprio corpo. Isso é útil, às vezes, quando a gente tá falando de movimentos que são rotações, porque aí você despreza todo o movimento que é o corpo se mover de maneira retilínea, e você tá vendo só os movimentos do corpo em relação a si mesmo. Aí você já tem um corpo extenso, é outra coisa. Mas você tira complicações desnecessárias pro seu problema. Então é sempre útil olhar por mais de um ponto de vista, né?
É, ou, por exemplo, movimento circular, né? Que talvez a gente fale mais pra frente. Ele é um movimento inerentemente 2D, né? Porque você precisa, pra fazer um círculo, você precisa estar no mínimo em 2D, né? E só que você pode usar essa simetria esférica, colocar no centro do círculo, olhando como uma pessoa que gira, por exemplo, e você consegue escrever o movimento como em uma dimensão só. Então, embora ele seja inerentemente duas dimensões, você não precisa das duas dimensões para descrever o movimento.
Sim, porque aí nesse caso, por exemplo, o raio, ou seja, a distância em relação ao observador nunca muda, né? É só o ângulo, você acaba usando um parâmetro só. Isso é extremamente útil. Mas vamos voltar lá. Qual que é o movimento mais simples possível? Bom, eu já falei para vocês que tá parado. E o o Pedro falou que parado em movimento é a mesma coisa, assim, já deu um tilt na cabeça aí. Vamos ver quando a Tora estiver entrando nele. Não, brincadeira, opa, outra coisa. Mas o segundo movimento mais simples possível é um movimento que você tem velocidade constante. E velocidade constante pode ser zero, então inclui o movimento que é nenhum movimento. E aí vocês já perceberam, né? Se você coloca você pode fazer uma transformação de referenciais, sair de um referencial que está parado para um referencial que está em movimento constante com a mesma velocidade do corpo, e no final você vai ter um corpo parado. Então é isso que o Pedro está falando, né? Tipo, dependendo, tipo, você trocar de referencial, aí você consegue fazer. E é a mesma coisa, se você tiver um corpo que está parado, entre aspas, porque parado tem que definir referencial, você troca esse referencial e ele pode estar em movimento. Por exemplo, um exemplo bastante
clássico.
Você tá fora
clássico. Do carro ou dentro do carro, né? O carro é o mesmo, o movimento do carro é o mesmo,
isso.
Mas tá dentro ou fora.
Ou mesmo você agora nesse instante. Você pode falar, ah, eu tô parado. Mas aí você tem que falar, ah, eu tô parado em relação, sei lá, à cadeira que eu tô sentado, o chão. Mas, bom, a Terra tá girando, então você não tá parado em relação a, sei lá, a Lua, você não tá parado.
É, mas...
Será
mas
que dá um nó na cabeça das pessoas agora, se falar que ela tá em movimento?
Dá um pouquinho de nó, sabe por quê? Porque se todos os referenciais... Se é tudo equivalente, então todas as coisas a gente pode escrever como são todos os, se tudo for exatamente equivalente, a gente reduz tudo ao movimento de objeto parado, né?
É,
que
depende
não é exatamente
de
verdade.
Do tipo de informação que você quer pra começar, né? Porque se você colocar sempre, dá pra reduzir ao parado sempre? Dá, você coloca o referencial em cima do próprio corpo. Pronto, o corpo não se move em relação a ele mesmo, a menos que ele seja extenso, por exemplo, uma mola. Mas isso
aí,
é útil, sempre.
Tá. Aí você muda o problema, né? Você muda o problema entre descrever o movimento do objeto pra descrever como você sai de um referencial pro outro, né?
É. Isso. É, e no final são equivalências matemáticas.
É a mesma coisa, exato. É.
Mas, assim, tá bom, tá parado. Isso tira alguma informação? Se eu te falar, ah, o carro tá indo de São Paulo pra Campinas a 100 km por hora, eu coloco o referencial dele mesmo, ah, ele tá parado. É. Que tipo de informação você extraiu desse problema?
Então, que tipo de informação que a gente quer extrair de um problema de cinemática? O mais simples possível, e qualquer tipo de informação. O que você que tá ouvindo a gente pode extrair de útil dessa conversa louca que a gente tá tendo aqui?
No meio dos problemas cinemáticos tem sempre perguntas assim, ou quanto tempo você demora pra fazer um percurso, ou dado velocidade, dado tempo, no caso desse movimento que é velocidade constante, quanto qual a distância que você percorreu. São as perguntas clássicas de uma cinemática.
Exato. Sim. A gente faz esse tipo de conta na cabeça sem perceber todo dia, né? Por exemplo, você acordou cedo pra ir, sei lá, do Rio de Janeiro pra São Paulo ou vice-versa, né? E você tá indo de ônibus, com máscara e tudo mais, por causa da Covid, né? Mas tá indo de ônibus porque você não tem dinheiro pra tomar.
Esperamos que você esteja usando máscara. Olha, eu tô de olho em você. É você mesmo que eu tô falando. Você deveria usar máscara.
Isso. E aí você fala assim, poxa, eu tô muito cansado, eu queria dormir, mas você tá com medo de quando o ônibus chegar lá, você perder o ponto de parada, né? Então você fala assim, eu sei que o ônibus geralmente... Eu sei que geralmente o ônibus anda a mais ou menos 90 km por hora, talvez o motorista aperta mais o acelerador, menos assim. Sei lá, 80, 90 km por hora, né? Eu sei mais ou menos a distância Rio-São Paulo, que na minha cabeça eu não sei. Mas aí você tá pensando assim, quanto tempo que eu posso dormir com segurança pra quando eu chegar lá eu botar meu celular pra despertar e acordar pra eu não perder o ponto de ônibus? Essa é uma conta que eu acho que a maioria das pessoas deve fazer na cabeça. Quanto tempo que eu tenho que esperar pra chegar no tal lugar. Ou então, ao contrário, né? Você combina com alguém, vamos pro shopping passear, vamos no cinema, por exemplo, com máscara de novo, né? E aí vocês marcam, assim, às 5 horas no shopping. Né? Aí você fala assim...
Você convida as pessoas assim, Pedrinho? Você liga pra pessoa, você manda um zap, assim, olha, vamos no cinema, mas vai de máscara.
Exato, basicamente. Aí você marca, assim, 5 horas no shopping, né? Aí você pensa, demora uma hora pra me arrumar, 20 minutos pra chegar no shopping. Como é que você sabe que você demora 20 minutos? Tem a experiência, claro, né? Mas no final das contas, você tá fazendo assim, você sabe mais ou menos a distância do shopping, mais ou menos a velocidade do fluxo do trânsito até chegar no shopping. Você acaba... No final das contas, você tá fazendo, você tá dividindo, multiplicando a velocidade vezes o tempo. Não, desculpa. A velocidade, você tá dividindo a distância pela velocidade e tá obtendo tempo, né? Você está fazendo essa conta subconscientemente, geralmente pela sua experiência de quanto tempo que demora e tudo mais, mas no final das contas é essa conta que a cinemática está te dando.
Ou senão você já foi muitas vezes, você tem uma noção empírica, né, do tempo, porque você mediu mesmo, não é questão de você saber a distância. Mas aí você pode, por exemplo, calcular essa distância, se você não sabia ela. Você pode extrair muita informação disso.
Exato. Você sabe mais ou menos, se você for a pé, por exemplo, você sabe mais ou menos a velocidade de um ser humano a pé é 3 metros por segundo, sabe, sei lá, se você demora 15 minutos para chegar no shopping a pé, dá quanto tempo aí? 15 minutos, 3 metros por segundo, tem que fazer a conta.
Cara,
quantos segundos tem em 15 minutos? Sobre matemática.
Tem 900 segundos em 15 minutos.
Então tem 300 metros até o shopping, é isso? Tá certo isso? 15 vezes 60. É, na verdade. Não, tá certo. É 300 metros, né? É só isso, 300 metros.
Você vê que até a gente faz confere as coisas na calculadora que, tipo.
Gente, mas assim, uma coisa que vocês podem confundir muito é que se você. A gente não faz conta com números há muito tempo.
É, faz muito tempo, é verdade.
A gente resolve a equação assim, mas conta com números, a gente não perdeu essa mania de essa rapidez de fazer conta com o tempo.
Quem te ensina a fazer conta rápida é o Kumon, não é a faculdade de física.
Exato. E nem deve. Né? Porque hoje em dia, ainda mais, pra que você vai fazer conta com o número, né?
Ah, sei lá. Não te empurravam as contas lá pra dividir no bar, falaram, você faz exatas, né? Divide a conta aí pra gente.
Ah, mas aqui hoje em dia eu puxo o celular e faço a calculadora, né? Que é aquela velha história da professora que falava, você vai ter calculadora com você sempre? Hoje em dia, sim.
Que maldade.
Ora.
Então, dona Maricota.
Maricota é do Chico Bento, né?
É, não lembro. Eu tinha um amigo que é professor de matemática, que ele falava, que ele começava as coisas sempre assim, lembra que a dona Maricotinha te falou e não sei o que lá? Eu vou te explicar por que dessa regra, sabe?
Tipo, ah, é marocas.
Era sempre assim, as aulas, é marocas?
É marocas,
É, só um nome genérico. Se eu falei um nome genérico pra você lembrar da sua professora lá, tia do pré, que falava das coisas.
Como que será que eles falam hoje em dia? Porque, tipo, essa frase já ficou datada, né? Se ela assim, ela fala, pra que você vai fazer isso? Você não vai ter calculadora sempre em casa, e o aluno levanta o celular.
Eu tinha um professor lá no ensino técnico, né? Que a gente perguntava coisas tipo, por que que a gente tem que aprender a fazer desenho na mão, né? Tipo, tem coisas que você tem que aprender a fazer na mão antes de jogar no computador. Ou no caso na calculadora, né? E falava assim, olha, eu tô treinando técnicos e não apertadores de botão. Alguém tem que fazer essa calculadora.
Não, tem a sua utilidade você aprender a fazer conta com um número, né? Mas o problema é que assim, ele passa de você aprender com o propósito da pessoa.
E eu já vejo assim que essa frase é muito elitista, assim, do tipo, cara, tem gente que só precisa realmente fazer a conta, não precisa entender como a calculadora funciona. Mas é útil e ajuda a desenvolver o seu raciocínio lógico. Até porque, assim, pode ter problemas com instrumentos que você esteja usando e você ter uma pequena intuição é útil. Até você percebe, por exemplo, se dá uma falha. Você está programando alguma coisa e vê que um resultado muito absurdo, primeiro você sabe fazer na mão se você precisar muito. E segundo, você vai falar, olha, isso aqui tá estranho. O carro não tá se movendo a metade da velocidade da luz.
Tem essa importância, assim, fazer conta com o número, mas... Como a gente discutiu, existe uma linha aí que você não pode cruzar, que é exigir muito uma coisa que não é preciso exigir, né? Tem esse balanço aí. Que é difícil, né? Achar esse balanço. Enfim, vamos voltar.
Então, a gente falou algumas coisas aqui, vocês estão percebendo que a gente está usando várias grandezas físicas que são bastante comuns de usar em cinemática. Então a gente está falando de distância percorrida, tempo, velocidade, aceleração, ângulos, se você estiver falando de movimentos circulares, que mais? Distância. E essas normalmente são as coisas que são usadas em cinemática, né? Porque a gente está querendo descrever o movimento. Então realmente são coisas que a gente precisa, né? Onde eu vou estar quando o tempo tiver passado, sei lá, 15 segundos desde que eu comecei minha viagem? Qual é a velocidade que eu estou me movendo? Qual é a aceleração que eu tô me movendo? Então essas são as principais grandezas que a gente tem que ficar atento quando a gente tá trabalhando com isso. Às vezes vão entrar outras coisas, sim, vão entrar, sei lá, velocidade angular, sei lá, pensa numa coisa muito bizarra que pode entrar. Arrancada é um negócio que eu nunca usei na minha vida, mas eu sei que existe, cara.
Não, e é uma coisa importante pro, por exemplo, se você quiser ver, treinar realmente corrida, aqueles 100 metros rasos. O que é a diferença entre um super corredor de 100 metros rasos e nós, humanos normais? É que o cara tem uma arrancada, ou a moça tem uma arrancada fenomenal, né? Além de conseguir manter a velocidade por muito tempo, é essa arrancada.
E o que é arrancada, Pedrinho? Na física.
É a habilidade de você aumentar a sua aceleração, né?
Então, assim como a gente tem... percebe que a gente sempre vai estar trabalhando com essas frações, né? Que descrevem variações, né? As derivadas, né? Se vocês quiserem voltar para o episódio de modelagem matemática, uma das primeiras coisas que a gente fala, tá? Então, velocidade é variação de espaço, variação de distância percorrida, né? E aceleração é variação de velocidade. Então, a gente vai ter essa arrancada, se você quiser muito, para alguns problemas mais complexos, que é a variação da velocidade. Seria a derivada terceira do espaço. Para quem já fez cálculo ou já tem uma noção de derivadas. Eu nunca usei isso na minha vida, para ser bem sincero. Assim.
Não, eu acho que nem a maioria das pessoas vai usar no máximo um movimento circular ali, né?
Porque a aceleração, muitas vezes, ela não tem uma variação, não varia tanto, né?
Nos condições cinemáticas, pelo menos. Às vezes você tá interessado na média, né, do movimento. Na média, você faz uma coisa, faz aceleração média, velocidade média.
E mesmo problemas mais complexos,
detalhes.
Você vai descrever, você pode descrever a aceleração como equação horária, ou seja, uma equação que varia no tempo, lembra? Aliás, é outra coisa que a gente não falou, né? Você vai ver esse termo bastante comumente quando você está estudando cinemática. Equação horária. Equação horária é como uma grandeza física se comporta no tempo, por isso horária. Você pode fazer uma equação horária de aceleração que varia no tempo e, sei lá, para que eu vou calcular a derivada disso, né, que seria arrancada? Eu posso continuar trabalhando com a aceleração. E aí vocês vão falar, então por que a gente não trabalha com a velocidade ao invés da aceleração? A aceleração tem um papel um pouco mais de destaque na física, porque quando a gente vai para a dinâmica, ela está relacionada com a força, né? E aí entra a lei de Newton e tal, então ter a aceleração é sempre útil.
E é o que a gente modela, no final das contas, é a aceleração, né? O que a gente consegue obter como é que varia a aceleração, ou, no final das contas, assim, a aceleração varia de tal maneira, porque, no final das contas, o que a gente quer com a cinemática é, dadas as condições iniciais, normalmente é isso, né? Dadas as condições iniciais, qual que é a minha previsão para as condições finais? Então, se eu sair daqui de casa agora, quanto tempo eu vou demorar para chegar? Ou se eu dormir agora, quanto tempo que eu tenho para dormir, por exemplo?
Sim! Vamos pensar assim, que a gente está querendo simplificar as coisas. Vamos, por exemplo, aí, uma das primeiras coisas que a gente falou é, sei lá, um carro andando em velocidade constante. Cara, nenhum carro anda em velocidade constante. Se ele estava parado, ele entrou em movimento, você alterou a velocidade dele, que no começo era zero. Mas você precisa levar isso em consideração, ou você só quer usar, por exemplo, velocidade média, que é um conceito muito útil às vezes, né? Que é velocidade média é só você pegar todo o tempo, toda a distância percorrida e dividir pelo tempo. Isso não tá te dando informação, assim, sobre como o carro se moveu durante a trajetória. Ele tá te dando informações, como o nome diz, médias, né? Às vezes é o suficiente e, cara, por que você vai colocar todos os detalhes? Ah, não, porque no começo o carro tem que começar a queimar gasolina e aí ele tá esquentando, então ele vai ter uma certa aceleração, aí a potência aumenta. Mas aí quando ele chega num patamar ali de velocidade constante, ele fica assim e
a pessoa,
cara,
tá
dirigindo,
engata errada a marcha e não acelera tão bem, né?
Exato, aí passa o cachorro na rua latindo e você tem que desviar dele porque senão ele vai ser atropelado. E aí depois um motoqueiro te corta e você tem que dar uma freada. Cara, isso é coisas que vão acontecer durante o trajeto, mas elas são úteis para você saber quanto tempo demora. E assim, são coisas que podem acontecer, né? Você fala assim, ah, olha, na média eu vou demorar tanto. E aí, normalmente você coloca uma faixa de erro ali por coisas que são menores que podem acontecer, né? Então, assim, vai pra situação mais simples, né? A gente não pode ficar falando, ah, não, porque o carro aqui, ele tá com pneu careca, então... Cara, tudo bem, isso acontece na vida real? Acontece, mas se você quer a situação mais na média possível, você coloca, olha, vai demorar tanto, e acabou.
E não sei se tem uma suposição que a gente tá fazendo aí que é assim, essas coisas são meio que aleatórias, né? Então elas vão acontecer sempre de forma aleatória e algumas coisas vão aumentar a velocidade do carro e algumas coisas vão diminuir a velocidade do carro. Só que como elas são aleatórias e acontecem de várias maneiras diferentes, no final das contas, se você fizer esse experimento várias vezes, você vai obter uma velocidade central ali, que é o que a gente chama de velocidade média, né?
Isso. Então você vai receber esses conceitos na escola, assim, às vezes não vai ter uma discussão sobre isso, mas você pode pensar assim, velocidade média, pensa em média como média estatística mesmo, não só média assim em relação ao movimento, né? Ah, coisas aumentam o tempo que demora, coisas diminuem, mas na média demora esse tempo, então a velocidade é tanto. Pensa nisso, se você se incomoda muito em tirar média em relação aos altos e baixos da velocidade, pense em todas as situações que podem ocorrer ali para... É uma outra forma de pensar em velocidade média mesmo. Assim, você fez esse trajeto 1 milhão de vezes, na média demorou tanto. Isso também é uma visão de velocidade média, de aceleração média. Então, serve para isso, para você identificar padrões, mais do que para você descrever uma situação específica, quando a gente fala de grandezas médias.
Sim. E aí, no nosso, o que isso significa quando a gente está fazendo isso? A gente está simplificando o problema para um problema que é super complexo, de uma aceleração que varia de uma maneira muito louca, para uma aceleração zero, no final das contas, né? É velocidade média, não varia a aceleração. Você está fazendo assim, todo aquele problema super complicado é igual a um problema de um carro ou equivalente, né? Pelo menos a resposta final vai ser equivalente a se eu pegasse um carro com uma velocidade constante indo de um ponto A até um ponto B.
Isso. Cara, aprenda muito bem como trabalhar com essa questão de movimento retilíneo uniforme, né? Que é um movimento sem aceleração. E eu vou te falar por quê. Porque você pode, na verdade, você pode reduzir quase todos os problemas a ele. Eu vou te dar um exemplo. Isso é praticamente tudo que é usado em programação de jogos que tem movimentos complexos. Você fala, mas nossa, os movimentos aceleram e tal. O que se faz? Você coloca que o movimento é retilíneo num curto espaço de tempo. Você rouba. E assim, a gente faz isso no cálculo também, pra falar a verdade. Então assim, você pode pegar um movimento muito, muito, muito complexo, divide ele em curtos períodos de tempo. Sei lá, a pessoa tá andando e, sei lá, o movimento todo demora 1 hora. Vamos quebrar ele em pedaços de 0,5 segundo, por exemplo. E aí você vai falar, a cada 0,5 segundo, ela tá andando com velocidade constante. E aí de um trecho de tempo para outro trecho de tempo, a velocidade muda. Então assim, você vai ter que escrever como essa velocidade muda de trechos de tempo. Mas você pode usar, para descrever apenas o movimento, esses milhares de cálculos. Ou, não, quantos cálculos vão ter aí? Vou ter muitos cálculos, né? Porque eu tô falando de 1 hora em trechos de 0,5 segundo. Então... Nossa, fazer conta falando é difícil. O problema não é fazer conta de cabeça, é fazer conta falando, né? Eu tenho essa dificuldade.
7.200.
Tá, então vai ter quase 1.500 contas pra fazer aí. Essa conta é muito mais simples do que fazer a conta do movimento complexo, porque ele pode ser tão complexo quanto a gente queira. Ele pode ser um movimento simples, por exemplo, você pensa num joguinho tipo Angry Birds. Angry Birds você tá tirando coisas de uma catapulta. Então ali é um movimento uniformemente acelerado, né? Que a gente tava falando, que é um movimento com aceleração constante. Mas você pode estar pensando num jogo de, sei lá, um jogo de ação, que a pessoa tá fazendo movimentos do tipo balançar uma espada e fazer coisas complexas, pular e dar pirueta. Esses movimentos são extremamente complexos. Mas se você dividir eles em movimentos uniformes, movimentos que com velocidade constante, cara, é a mesma conta sempre. Não importa. Ah, tudo bem, você vai ter que fazer muito mais contas. Para um computador, é trivial fazer uma conta dessas. E, assim, compensa você fazer, sei lá, 1.000 contas, 5.000 contas, do que você fazer uma conta só, mas a conta é complexa pra caramba. Até porque o computador, para resolver essa conta complexa, normalmente ele vai dividir e fazer coisas parecidas com o que eu tô descrevendo, né? Isso daí é equivalente a usar uma coisa que a gente chama, que a gente aprende lá na faculdade, em cálculo numérico, que é o método de Euler, né? Então, assim, cara, aprende muito bem isso. Isso é útil. Eu tô te falando, programadores usam isso no dia a dia.
Pra vida em geral é útil, né? Você consegue fazer essa estimativa. E o que eu queria comentar é que, assim, reduzir para movimento com aceleração igual a zero, a gente tá simplificando o problema. Então a gente tá pegando um problema complexo, simplificando ele, falando, ah, aceleração é igual a zero. A gente pode fazer o caminho inverso, né? A gente fala assim, ó, eu quero mais detalhes desse movimento aqui. Eu não quero só pegar um movimento com aceleração complexa. Eu quero, por algum motivo, você quer ver os detalhes daquele movimento, né? Então a primeira maneira de você sair do mais simples possível é deixar um pouco mais complicado, que é aceleração diferente de zero, mas constante, né? Então, você saindo do movimento com aceleração igual a zero para o movimento com aceleração diferente de zero, você está vendo mais detalhes do movimento. E você pode ir fazendo esse caminho inverso cada vez mais, que é, sei lá, fazer uma aceleração que varia de forma linear e colocando cada vez mais complicações. Então, no final das contas, você sai do movimento com aceleração zero e colocando outras formas de descrever o movimento com aceleração diferente de constante, você está vendo detalhes menores do movimento. Então, se você estiver interessado nesses detalhes, que às vezes você quer ver esses detalhes.
Nem sempre vão ser menores, né? Aí você está colocando uma hipótese, né? Uh-huh. Mas, assim, entendi, se você conseguir provar que essa hipótese é válida, ou seja, quanto mais... como que eu vou colocar isso? Que, por exemplo, a velocidade é mais importante do que a aceleração para o movimento, ou que a aceleração é mais importante que a arrancada. Esse ranqueamento, né, de importâncias. Isso acontece bastante, tá, gente? Inclusive, quando isso acontece, você é o que o Pedro tá falando, a gente pode cancelar, ou melhor, desprezar as outras contribuições. Mas, assim, isso a gente usa bastante, né? Se alguém já ouviu falar de expansão de Taylor, é uma coisa que físicos adoram. Assim, se você for para a faculdade de física, é uma coisa que você vai... Quando você aprende em cálculo 1 e vai usar pro resto da sua vida, que é quando a gente pode fazer isso, né? E como a gente faz isso. No final, a gente pega os primeiros termos ali, a gente pega velocidade, aceleração e acabou. Velocidade, aceleração e arranque e acabou. Mas, claro, vão existir situações complexas, onde talvez você tenha que considerar a quarta derivada, que não tem nem nome. A terceira é arranque, a quarta é, sei lá, qual que é a variação do arranque. Não tem mais nome, a gente não põe mais nome, né? Porque...
E tudo vai depender da pergunta que você quer fazer, né? Se a sua pergunta é velocidade, tempo e espaço, aceleração zero provavelmente vai ser muito útil pra você. Às vezes você tá interessado, como você falou, na velocidade, aí você vai ter que modelar a aceleração de alguma maneira constante, talvez seja útil, né? Enfim, dependendo do que você
em
quer.
Em geral, a gente gosta de aceleração porque a gente quer fazer em relação com forças, né? E aí entra a parte de energia, a parte de força, toda a parte de dinâmica, porque, tudo bem, a cinemática é útil pra descrever o movimento, mas, em geral, a gente quer saber como situações análogas ocorrem. Então a gente tem que pensar nas forças, a gente tem que pensar nas condições de contorno ali, qual que são as dimensões do corpo, então qual que é o torque envolvido. Isso daí já a gente está saindo do tema, a gente está indo para a dinâmica, que é o segundo passo lógico, né, depois que você descreveu todo o movimento. Mas a cinemática em si é muito útil. E simulações, você pensa assim... Eu falei de videogame, mas a gente pode pensar em cinema de animação. Como que a gente faz para uma grama se mover quando você está fazendo ali uma animação? E aí a gente vai ter que usar essas equações, usar um pouco de interpolação, e no final são vários movimentos retilíneos em sequência. Mas, assim, a gente tem que aprender o básico. E aí, assim, a gente falou de dois casos, assim, que são os clássicos que a gente vê na escola, né? Movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente acelerado. Talvez você não lembre desses nomes, né? Com certeza você vai lembrar das formas do sorvete e sorvetão, né?
Uma dica aí pra quem quiser. Você não precisa decorar a forma do sorvete e do sorvetão, porque o do sorvetão se reduz à forma do sorvete quando a aceleração é igual a zero. Então, se você pega o sorvetão e coloca A igual a zero, ele volta. Então, você só precisa de uma. Se você quiser decorar mesmo, você só precisa de uma.
Você pode argumentar que você pode decorar a fórmula geral e colocando zero em tudo.
Exato. É que a fórmula geral, você precisa de cálculo, né, pra decorar.
É, sim.
É, você pode só usar, aprender a derivar. Você deduz tudo.
Bom, de fato, se você quiser gastar um pouco de tempo e aprender cálculo, aí você pode. Ou senão a gente pode continuar as fórmulas dos sorvetes. Se tem o sorvete, o sorvetão, aí a gente quer falar a equação horária do movimento com um arranque constante, que vai ser lá a variação da aceleração. Ah, não, porque agora esse é o hiper sorvete. Agora esse daqui é a banana split de dois andares. Se quiser, você pode. Mas, assim, vamos parar no sorvetão, né? É suficiente para a maioria dos casos. Então vamos lá, o que é a famosa fórmula do sorvete, para começar? A fórmula do sorvete lá, como que é? É S é igual a S0 mais VT. Basicamente ele está falando que você tem que o espaço onde você se encontra em um momento X, que é, ou melhor, um momento T...
Uhum. Quer dizer, definindo o referencial inicial, né? O S0 define o seu referencial, falando assim, ó, o ponto zero é o S0.
Isso, e por que S0? S vem de space, espaço em inglês, né? Ou seja, aonde você está. S0 é onde você está no tempo zero. Aliás, talvez a gente devesse escrever como função, né? E não em como índice, né?
Mas, algumas pessoas escrevem, na verdade.
Sim, e tudo bem. Então você precisa de algumas informações para essa fórmula funcionar, né? Então você tem ali o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, os incrementos de espaço dependem da velocidade, que é constante. Mas assim, se você quiser deduzir essa fórmula, você coloca que velocidade média é delta S sobre delta T e coloca essa velocidade como constante. Se você manipular essa fórmula, você acaba chegando na fórmula do sorvete, né?
Fica aí como exercício ao ouvinte.
Ao ouvinte. Caraca, podcast que passa lição de casa. Isso é nova pra mim. Mas é isso. E, assim, às vezes a gente não te conta a origem dos símbolos. Eu acho interessante falar. Então, por que S? S é space, tá? Vem espaço em inglês. Às vezes você vai ver umas fórmulas que, por exemplo, colocam H para representar a altura. A altura é height, né, em inglês. Então você usa H. Isso é porque, sei
eu
lá...
Eu acho que antigamente a altura era com H também, né? Em português.
Aí eu não sei. Aí é o Pedro tirando coisas da cartola. Mas, em geral...
bem errado, mas eu acho que sim.
Em geral é porque os textos, muitos desses textos eram escritos em inglês e na hora de traduzir, traduzia-se o texto, mas não as fórmulas, né? Ou às vezes porque as palavras em português iam ter a mesma inicial. Por exemplo, usar altura como A é ruim porque A a gente usa para aceleração.
Aceleração,
já.
Exato.
E aí você fala, vamos continuar usando H ao invés de ser mais criativo que isso, sabe? Às vezes é interessante você pensar. E esse H ali entra no lugar do S e aí, sei lá, quando você pensa altura máxima de um lançamento oblíquo, coloca uma fórmula com H. Cara, você consegue deduzir essa fórmula com a fórmula do sorvetão, trocando o S para H. Assim, só porque você tá falando de altura agora ao invés de espaço, mas e aí eu me adiantei um pouco, né? O que é a fórmula do sorvetão? Inclusive, sorvete e sorvetão são só mnemônicos, como a gente estava falando. São coisas para você lembrar da fórmula, mas elas não explicam absolutamente nada.
É, porque se você pensar o S0 mais VT, sorvete.
Sorvete. E aí agora o que significa cada uma dessas coisas? Não sei, eu lembrei, eu fiquei com fome só. Sorvete de quê, né?
E sorvete de tempo.
Como já tinha o sorvete, resolveram chamar a equação horária dos espaços. Esse é um nome formal, pelo menos nos livros textos do ensino médio, né? Para o movimento uniformemente acelerado. É S é igual a S0 mais V0T. Agora, veja V0. O que significa? Como a velocidade não é mais constante, a gente vai usar o quê? A velocidade no início do movimento. Então, por isso a gente chama de V0. Então, S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E o A agora é a aceleração e ela é constante. Só para provocar vocês, como que seria a fórmula do hipersorvete, né, que a gente falou, com arranque constante? Ela ia ser S é igual a S0 mais V0T mais A0T quadrado sobre 2. Veja, A0, porque agora como a aceleração muda, a gente tem que falar da aceleração inicial. E aí, qual que é a letra para dizer que não arranque? Só para...
Não sei, não.
Não sei. Qual que é a R aí, só para...
É que R também às vezes é usado em movimento. Vamos colocar, sei lá, alfa. Vamos fingir que arranque se escreve como alfa. Você tá vendo? Eu nunca usei, então eu nem sei que letra usa. Mas aí seria A, alfa...
Sobre 6.
Isso. Então, alfa t ao cubo sobre 6. E por que 6? Assim, parecia que ia ser 3, né? Seguindo a lógica. Mas é que, na verdade, o coeficiente aí tem que ser o número fatorial. Assim, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, né? O que é fatorial? Fatorial é você multiplicar por todos os números anteriores. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, seria 6. Se você fosse colocar o próximo termo, aí ia ser, ele não tem nome, né, mas vamos chamar ele de beta. Então ia ser beta t a quarta sobre 12.
4 fatorial?
É, não, 24, desculpa, 24.
24.
E assim continua, você conseguiria fazer essa fórmula eternamente, tá? Inclusive talvez nenhum desses termos seja constante. E aí, nesse caso, você vai ter uma fórmula infinita, a gente chama isso daí de fórmula de Taylor, né? E aí você pode escrever qualquer movimento, não importa se ele varia de forma exponencial ou de alguma forma muito complexa. Isso daí que era mais ou menos o que o Pedro estava falando. Se os termos forem diminuindo cada vez mais, você cancela os outros termos, você ignora os outros termos.
Um exemplo muito clássico do porquê você pode ignorar é que, por exemplo, se o seu beta for igual a 0,1, 0,1 elevado a quarta fica 0 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4. Ou seja, esse número é tão próximo de zero que você já pode ignorar, porque ele ia fazer uma diferença de 0,0001 no seu resultado final. Mas, assim, uma coisa que eu fui procurar rapidinho, qual que era a tradução de arranque? É jerk. Ou jolts, então pode ser em vez de alfa um J. Porque J não tem nenhum significado em mecânica, né? Então não tem problema.
Mecânica.
Ah, na verdade tem. Se você tá pensando em vetores. Mas em mecânica. Mas se você tem vetores, normalmente coloca os vetores como I circunflexo e J circunflexo, né?
Pode ser também Joule, né?
Uma coisa que eu queria dizer é que naquela forma lá que você falou do S igual a S0 mais V0T mais A0T quadrado, etc, etc. Quanto mais, uma coisa que é importante notar, quanto mais quanto mais passos nessa soma que a gente tá fazendo, você quer obter mais informações iniciais, você vai ter que ter, né? Primeiro você vai ter, se a gente tiver só velocidade constante, a gente só precisa dar posição inicial. Se a gente fizer aceleração constante, a gente precisa da posição inicial e velocidade inicial. Então, são duas informações que a gente tem que ter para conseguir fazer uma previsão. Mas no final das contas, o que a gente está falando, assim, todas as outras coisas são zero, todas as outras condições iniciais são zero, e só essas duas que são relevantes. Né? E no próximo você vai ter que ter três: a aceleração inicial, a velocidade inicial, a posição inicial. Então...
E não só isso, né? Você está aumentando a complexidade matemática para resolver essa equação. Às vezes o que você vai querer é o tempo, né? Você já tem todas essas grandezas e você quer saber o tempo que demora. Olha, para um movimento uniforme, ali é uma equação de primeiro grau, é uma reta, é só isolar a variável. Para uma equação de movimento uniformemente variado, você tem uma equação de segundo grau, então você tem que usar o Bhaskara lá, que a gente aprende na escola, né? A fórmula resolutiva de equações quadráticas. Se você tivesse o arranque constante, agora você tem uma equação de terceiro grau. E como que resolve a equação de terceiro grau? Putz, a gente sabe algumas de uma forma muito específica ali. Você usa... É Torricelli que é? Eu acho que é a fórmula de Torricelli.
Não sei lá. Tem um uma fórmula, né?
Você pode tentar pra você resolver equação, polinômios de ordens maiores, você pode estar reduzir eles dividindo por outro polinômio, né? Então
você. Se você conseguir achar uma das raízes, você consegue fazer. Aí pra uma equação de quarto grau, eu acho que até existe fórmula fechada. Se não me engano, chama fórmula de Ferrari, alguma coisa assim. E assim, não são pra todas, são pra algumas de algumas condições específicas.
Sempre
essa
pode
equação.
Reduzir a geral nessas específicas. Né?
E aí, fórmulas de quinto grau não tem fórmula fechada.
É, na verdade, pro ouvinte aqui, na verdade, existe uma prova mostrando que não é possível achar uma equação fechada para quinto grau.
E então, aí você vai ter que apelar para tentar resolver essa equação. Como o Ítalo falou, se você sabe uma das raízes, você consegue dividir o polinômio. A gente aprende, acho que no terceiro ano do ensino médio, se não tiver mudado o currículo desde quando a gente fez ensino médio, né? Que é
uma década atrás.
Uma década atrás.
Mais de uma década.
Então, aí você tem aquelas fórmulas lá de divisão de polinômio, mas aí você tem que ter uma das raízes. Se você não tiver nenhuma das raízes, dá trabalho. Você vai ter que apelar para um cálculo numérico aí, que é resolver a equação usando computadores. E, assim, vale a pena complexificar mais isso só se for necessário, né? Esse é o ponto nosso principal, né? Começa a dar muito trabalho ter essa descrição exata do movimento. E mesmo assim eu sei o nome dessas coisas, mas eu não sei usar, assim. Eu sei até Bhaskara. Fórmula de terceira ordem lá, eu nem lembro. Eu teria que procurar. Olha, na minha vida acadêmica inteira eu tive que usar isso uma vez na minha vida e eu joguei no Google. Então, tipo... Releva, né?
Vai no Wolfram e resolve.
Vai no Wolfram e resolve, isso.
Inclusive, se você for no Wolfram e colocar a equação de terceiro grau completa, assim, analítica, ele não vai colocar uma fórmula fechada também.
Não. Então, se você der um show steps, talvez ele te mostre.
No programa do matemática, na verdade. Se você colocar uma equação de terceiro grau, ele não tem
aliás,
uma fórmula fechada.
Para os nossos ouvintes, é uma dica muito legal esse site, né? Chama Wolfram Alpha, e assim, se você quiser resolver uma equação, você consegue escrever a equação lá e ele te dá não só a resposta, mas como resolve. Então, às vezes
eu não sei
tá
se a versão grátis ainda dá como resolve.
Espero que dê.
Ela dá acho que dá os primeiros passos, mas acho que ela não dá tudo, ainda não dá tudo, não.
Antigamente ela fazia, mas hoje em dia não.
Às vezes entra em promoção o aplicativo na Play Store lá do Android, e aí você tem acesso a essas ferramentas. Ou você pode ter o acesso a ferramenta muito mais complexa, que chama Wolfram Matemática. Isso era um programa que, bom, pelo menos eu e o Pedro usávamos na pesquisa, né? Na física é bastante famoso, em outras áreas nem tanto, mas é um programa matemático para resolver coisas matemáticas muito robusto. E assim, ele é interessante que ele mostra os passos assim, sempre que possível. Então, se você às vezes está empacado e quer ver como resolve, ele é muito útil, tá? Guarde isso daí no favoritos lá de vocês, que cara, isso é útil demais, assim, tipo, demais.
Você tá recebendo por fora pra fazer propaganda?
Não.
Queria.
Inclusive, então, fico triste de... Fico triste de recomendar softwares fechados, né?
Tem
tivesse
também.
Um software aberto
tão
que...
Tão bom aberto, Eu acho que existe.
Tão bom quanto.
Não é tão bom,
Assim, existem softwares tão bons quanto ou melhores para resolver contas, mas para te ensinar como faz, assim, tipo, te dar os passos da resolução, o Wolfram Alpha é outro nível, assim.
Eu testei aqui, ele deu os passos, ele deu pelas formas alternativas, você sabe resolver a equação, mas ele não deu os passos, não.
Bacana. Então, assim, e ele te mostra gráfico da função, ele vai te mostrar onde está a raiz, assim, então para esse tipo de problema é fantástico. Até porque, por exemplo, outra coisa que a gente consegue fazer, a gente falou como resolver, né? Então a gente tira, sei lá, informações sobre o tempo. Mas você quer ver como que é a descrição da trajetória. Então você precisa de um gráfico dessa função, né? Então isso é bastante útil também, né? Às vezes para cinemática a gente precisa desenhar uns gráficos, né? Então é bem interessante. Por exemplo, se a gente está analisando uma trajetória que é uma parábola, a gente quer saber a altura máxima, sabe? A gente quer saber aonde que tem a mudança de direção. Bastante útil. Várias coisas que a gente vê, assim, dependendo do tipo de problema que a gente tá analisando e o que a gente quer resolver no final, né?
Se algum ouvinte tiver curiosidade, vai lá no site e coloca a fórmula do sorvetão, só que você tem que botar número, né, pra pôr, né? Então, você coloca sei lá, S0 igual a 0, V0 igual a 0.1 e aceleração coloca da gravidade aí, né? 10 metros por segundo. Aí pede pra fazer o gráfico pra você. Acho que só colocar ele faz no gráfico.
É automático essa parte do gráfico.
Uma coisa que esse site é em inglês, eu não sei se tem como colocar ele em português.
Eu acho que
inglês...
não.
Ele tem versão em espanhol também. Então talvez dê pra você entender alguma coisinha aí se você não for muito bom de inglês. Tem uma versão em japonês também, mas eu acho que não vai ser útil pro nosso.
Assim, mesmo quando eu não sabia inglês, eu sabia usar ele porque matemática é uma linguagem universal.
Olha, que bonito.
A cinemática
isso, aliás,
é
isso, isso também é um dos outros motivos de a gente usar os mesmos símbolos, mesmo quando a gente muda de língua. É. Né? Deixa mais universal os trabalhos. Por exemplo, você vai publicar um trabalho que vai ter que usar essa fórmula, a gente usa a fórmula no mesmo formato pra todo mundo.
Uhum. É, aí a pessoa já consegue identificar logo de cara. Mas geralmente os trabalhos internacionais são em inglês mesmo.
É, mas mesmo os que são publicados em revistas brasileiras acabam seguindo a mesma regra.
Isso.
Então, gente, esse foi o episódio de Cinemática. A gente falou que não ia viajar e nem filosofar, mas a gente acabou fazendo um pouquinho disso.
Pra ser justo, Cinemática é sobre viajar, né? Você vai viajar de um ponto a outro mesmo, né?
Muito bom, muito bom. Bela justificativa.
Mas o real motivo desse episódio ter acontecido foi porque no episódio de 112, se não me engano, que foi do E igual a MC quadrado, eu não lembrei a forma do sorvetão, então fui obrigado a estudar. É só por isso, só porque
nem funciona no, em cinemática relativística, né?
Não. Eu nem lembro qual foi o contexto que eu coloquei aquilo lá, mas eu lembrei disso aí agora. Que eu não sabia qual era a forma do sorvetão, eu fiquei... Viu como esse negócio não funciona? Porque se você falasse pra mim qual que era... Se eu fosse pra falasse pra deduzir por derivado, eu saberia fazer.
Uma coisa interessante também, é difícil os professores mostrarem como deduz a fórmula do sorvetão, né, no ensino médio. Se vocês quiserem saber uma forma legal que dá pra fazer sem usar cálculo, é pensar que sempre o espaço é a área sobre o gráfico de velocidade. Então, desenha um gráfico com velocidade que se altere de forma constante, ou seja, uma reta, e que tenha a velocidade inicial. Você vai perceber que a figura embaixo desse gráfico é um trapézio. Então, se você calcular a área desse trapézio, sai o sorvetão. Então, se vocês quiserem também fazer outro exercício aí...
Faz um Reels aí, um TikTok.
Um TikTok
você ensinando isso daí com a lousa digital.
Com a lousa digital. Pior que eu acho bem legal, não sei porque. Bom, eu sei porquê, porque a gente não... Você tem que justificar, né, porque que é a área embaixo do gráfico, né?
Ah, sim.
Mas no final, se você souber isso, sai, né?
No final das contas, assim, em algum momento você vai ter que... assumir que o professor tá falando assim, isso aqui é mais complicado, aceite, né? Porque senão você tem que deduzir
uma forma que
sempre.
Você pode pensar, assim, é uma forma que a gente pensa em cálculo. E a forma que eu falei que os computadores calculam o movimento. Divide esse movimento em pedaços pequenos, cada vez menores, com velocidade constante. Então é como se você tivesse, na verdade, vários retângulos ali cobrindo a área desse trapézio, né? E aí, se você somar tudo, tem que dar... Essas áreas têm que coincidir com a área do trapézio, se os intervalos de tempo forem pequenos o suficiente. E aí você pega, tudo bem, mas aí você tem que justificar porque a área do retângulo é o movimento, né? Bom, a função é velocidade e a variável é tempo. Velocidade vezes tempo é o que aparece na fórmula do sorvete, né? Uhum. Então isso é o espaço percorrido.
Por definição,
e aí você pode... por definição, definição de velocidade. Então, a partir disso, você consegue reduzir esse... Você pode mostrar que, se você leva isso em consideração, qualquer área embaixo de um gráfico de velocidade, na verdade, é espaço.
Uhum. Na verdade... Acho que sim, acho que todos os professores de ensino médio podiam ensinar desse jeito, eu acho que seria mais intuitivo.
Assim, É uma lógica um pouquinho abstrata. Você tem que, isso daí é da onde vai surgir o cálculo, né? Isso daí vai dar origem a um conceito chamado integral, pra, se alguém já viu isso, ou já ouviu pelo menos esse termo. É integral da curva. Mas
sim, é uma forma... Você pode falar de distúrbio de Bit em retângulos, é soma de Riemann.
Isso, é soma de Riemann.
A integral old school.
Old school.
E aí é o que a gente... E o que eu tô te falando, assim, se você quis... Você não vai ver o jeito que eu tô falando num livro-texto de física para universitários. Você vai ver, assim, que a integral da velocidade é o espaço percorrido. Ou seja, a soma das áreas embaixo de uma curva é... Mas, assim, se você quiser me citar, não cita desse jeito. Fala do jeito bonito que eu falei que vai estar no livro. É só uma... Tentando elaborar a intuição da pessoa, né? Claro que, assim, se você não tá vendo um gráfico aqui, eu não tô desenhando um gráfico pra você, então fica um pouco mais difícil de enxergar. Mas se você quiser dar uma olhada, joga no Google ali por que o espaço é a área embaixo do gráfico de uma curva de velocidade.
Não, mas acho que essa explicação que você deu, que você divide em pequenos movimentos que são praticamente velocidade constante... E aí é só, pela definição, velocidade vezes tempo é espaço percorrido.
É, então. Mas, assim, se ficou meio confuso, manda mensagem pra gente que a gente tenta responder de uma forma mais gráfica. Talvez se você mandar uma mensagem do Twitter, eu posso te mandar um desenho, né? Assim, é que, de fato, é difícil explicar com palavras. A gente fala que um físico sem uma lousa é um animal indefeso, né? Então...
Mas é sempre um animal, pelo jeito.
Ah, não, claro. É.
Com certeza. Mas é isso, gente. Se quiserem dar ideias de outros episódios, a gente pode fazer um revisitando.
Sim, e se vocês gostam desses temas que são um pouco mais de ensino médio, de começo de formação, fala pra gente, né? A gente tá aqui pra... produzir o que vocês tiverem a fim de ouvir.
Exato. Sim.
E lembrando que sempre que a gente nunca faz mal, então não esperem ouvir, tipo...
Sim, a gente não vai resolver exercício aqui, desculpa.
Ou coisas tipo, ou falar assim certinho, a gente vai discutir o assunto, falar um pouco as origens.
Sim, então... é até mais interessante que você ouça o episódio depois de já ter visto os conceitos, né? Porque aí a gente entra um pouco mais nas origens, ou na filosofia, ou pra que você tá aprendendo essa porcaria.
Então, é um podcast que existe que você estude antes e faça exercício depois, no seu caso.
Que isso, um filme da Marvel?
Pois é.
Exigente a gente, né?
Exigente, né?
Não, mas é interessante. Assim, a gente tá assumindo que você viu isso em algum momento da vida, né?
É.
Pelo menos as partes que dão pra ver no ensino médio, ou mesmo no final do ensino... Como chama? Ginásio agora? Ensino Fundamental 2? no final do ensino fundamental, né? Então, assim, se você não viu também, ou você vai ver, ou... Bom, se você se interessa, a gente pode passar conteúdo, alguma referência de algum lugar pra estudar, mas a gente mesmo não vai explicar, até porque não é o objetivo, né? Sim.
Mas se você olha também outros episódios que não seja necessariamente um revisitando, mas seja esses assuntos assim mais que vocês veem isso no médio, também manda pra gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, que é Physicast, nosso Instagram, que é Physicast_oficial, ou nosso e-mail, que é physicast.oficial@gmail.com.
É isso.
E se puder ajudar no Catarse?
Isso, nosso Catarse. Ajuda muito, principalmente porque a gente paga o editor do episódio, né? Vocês percebem. Até se você ouvir a versão anterior desse episódio, o episódio de cinemática lá, o primeiro, comparar com a edição desse episódio, você vai perceber a diferença de qualidade. É porque não é mais a gente que faz, e sim é uma pessoa que entende disso, né? Mas aí a gente precisa de investimento. Mas é isso, gente. Aliás, eu acho bastante interessante a gente falar desses temas que são de ensino médio, porque às vezes é tão uma lógica de tirar nota pra prova, passar no vestibular, que a gente nem reflete tanto sobre o que a gente tá estudando, né? Então, às vezes, aqui é um momento de fazer as pessoas, porra, é isso, né? S é por causa de space em inglês. Não, isso daqui serve pra isso. Cara, acho interessante a gente refletir um pouco até... Até porque você já teve o trabalho de aprender, é o maldito sorvetão, então... É isso, gente. Até a próxima.
Até, gente. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.